Express Cultura.
Meio-dia e meia, olá, excelente tarde de quarta-feira para você que está na sintonia da Rádio USP. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Cláudia Lieri, estou muito bem acompanhada aqui pelo Gabriel Khaled Mendele. Como vai você, menino?
Vou muito bem, e você, menina?
Também, na paz. A paz invadindo o meu coração.
Muito bem,
muito bem. Bom demais. E você que está ouvindo Express Cultura pode interagir com a gente. Você pode mandar um e-mail para expresscultura@usp.br. Se você quiser mandar alguma coisa que está acontecendo, né, aí na sua cidade, na região, mandar por e-mail, fique à vontade. Agora, se você preferir, pode entrar também rapidamente no Facebook do Express Cultura, que a gente já responde para você. Inclusive, aproveita, curte a página, compartilha com os amigos, verifica o poema do dia nos stories, Chique. Faça sua indicação também do poema, ele pode estar lá. De repente, o Khaled até cita que foi você que indicou, a gente fala aqui no rádio,
legal,
né?
Legal, isso aí.
Não é verdade? E aí, você pode também participar pedindo uma música, de repente, aqui para a gente colocar no meio do Express Cultura. Fique à vontade, tá? E o telefone é o 3315-4660. Muito bom.
Muito bem, Cláudia. Dito isso, vamos começar com as dicas culturais?
Bora!
Então.
Que tal um cinema?
Já que você fez o convite, né?
Cláudia, quarta-feira bem cinematográfica aqui em Ribeirão Preto.
É.
Dose dupla de cinema no Sesc.
Olha, começamos bem, hein?
Começamos bem, não é só isso. Então, dose dupla primeiro para iniciar, né, de cinema no Sesc. Então, às 3 da tarde acontece a exibição do premiado Que Horas Ela Volta, né, da diretora Ana Mui Laerte. Nesse filme, a atriz Regina Casé, ela vive uma empregada doméstica, né, que trabalha há muitos anos numa casa de família, então ela dorme lá, tem o seu quartinho e tal. Tudo bem, tudo tá muito lindo, ela, né, foi...
Faz parte da família, praticamente.
Exato, faz parte da família, exato. Tanto que ela, o filho, né, desse casal no que ela trabalha é muito apegado a ela e tal. Tá tudo muito, muito bem, até que a filha da Regina Casé, que morava em Pernambuco, né, vai para São Paulo para prestar vestibular, né, e pede para morar com a mãe e tal, então fica dividindo o quarto com a mãe.
Acho que eu assisti esse filme.
Você assistiu? E aí, a partir daí, a relação...
A coisa ferve.
Exatamente, as relações ali entre a família e a Regina Casé ali, a coisa começa a
com
dar uma...
Com a filha no meio.
Com a filha no meio, exatamente.
Vale a pena se você puder ir às 3 da tarde, hein?
Vale a pena.
Recomendo.
E o legal é que vai ter um bate-papo depois com o Marcos e o André de Castro.
Ah, é?
Então, para você que, né, gosta... Já, às vezes é legal você já... Mesmo que você tenha assistido o filme e ir para... Pra depois debater sobre, né?
Ai, bem, a gente fica com aquela vontade de conversar depois, né?
Sim.
Falar assim, ai, mas por que será que ela não fez aquilo? Fez isso? Né? Aí, de repente, tem uma resposta, né? Pra todas as atitudes, porque tudo foi pensado no enredo, né? Óbvio.
E também pra discutir essa questão, né? Que fala muito dessa questão de relação... De trabalho, relação pessoal...
Quando se mistura tudo.
Exato,
né?
É bem interessante. Essa divisão de classes, né? É bem legal. Então, esse filme é às 3 da tarde no Sesc, mas à noite o Sesc, então, traz outro filme dentro do projeto Cine Planeta, que é um projeto bem legal, traz filmes ligados à temática do meio ambiente. Então, ele apresenta, né, o Cine Planeta, apresenta 2 episódios da série Manual de Sobrevivência para o Século XXI. Então, é um filme, né, é uma série que traz, né, questões ligadas, né, ao nosso futuro, né, como que, coisas que devemos pensar e refletir, né, para o século XXI, né, para esse século que estamos vivendo. Então, um dos episódios é Uma Economia Alternativa e o outro episódio é o Sobre Florestas Comestíveis.
Olha,
então,
isso!
Um episódio sobre... uma economia alternativa, outro sobre floresta comestível. A exibição vai ser às 7h30 da noite no Sesc, a entrada gratuita, classificação etária de 14 anos. Então, os dois filmes, né, são entradas gratuitas.
A classificação etária é sempre 14. É bom a gente falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente vai com filhos menores e tal lá, sim, né? E aí, nesse caso específico, não tem como para assistir esses dois episódios. É um na sequência do outro, então.
É, são episódios de cerca de, né, 20 minutos, assim, não é? Então é um seguido do outro, exato. É bem interessante, né, pra gente refletir sobre algumas coisas. Esse de floresta comestível, eu acho super interessante, assim, né, de você entender
o que a floresta pode te oferecer, né, em termos de alimentação,
exatamente,
saudável. Não,
exatamente.
Até nem sobre saudável, mas sobre o que pode ser consumido, né?
Sim, eu acho muito legal. Já mudando um pouquinho de assunto, mas nem tanto. Não sei se o pessoal já teve a oportunidade de ir, né, para a Chapada dos Veadeiros, mas ali, né, a vegetação que envolve ali é a vegetação de cerrado. E o pessoal conta bastante que boa parte, aliás, são números bem grandes, assim, não tenho exatamente a porcentagem, mas boa parte da vegetação de cerrado, ela é medicinal.
Então,
o pessoal cada vez mais vem descobrindo as propriedades medicinais do cerrado. Então é bem interessante pra gente ver o quanto que a natureza é
complexa. De repente a gente
fala assim,
a coisa árida, assim, não dá nada, né?
Né?
E ao
você
contrário.
Você vê, parece, né, exatamente aquele mato meio retorcido.
Isso,
você
acha assim, que não... isso aí não vai prestar. E presta, gente. Presta, porque tem muita gente analisando tudo isso, né?
Exato.
E verificando o que é possível ou não ser consumido pelo ser humano. Aproveita, vai lá no Sesc, lembrando que a exibição é às 7h30 da noite, chega um pouquinho antes, porque com certeza tem um número limitado de lugares, não é?
Isso,
então
exatamente.
Chega antes, como a entrada é gratuita também, você já garante estar por lá, lembrando, acima de 14 anos, hein?
Exato. Então, umas 3 da tarde, né, a que horas que ela volta,
isso,
e depois às 7h30 da noite.
Muito bom.
E a gente vai continuar com o cinema e continuar com a temática meio ambiente. Aliás, vai expandir um pouco mais essa questão. Questões ligadas, né, a ecologia, né? Então começa hoje aqui na USP de Ribeirão Preto, dentro da mostra Ecofalante, que essa mostra, né, Ecofalante, que traz filmes que discutem essas questões do meio ambiente, a mostra USP e a Agenda 2030. Então, o que é essa mostra USP e a Agenda 2030? Ela faz parte da mostra Ecofalante e tem o intuito de fomentar discussões sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, mais conhecido como ODS, propostos pela ONU na Agenda 2030. Então, são filmes que trazem questões para a gente debater, né, esses objetivos, né?
Você que não tem muita afinidade com essas questões, é bacana, né? Você que está ouvindo agora, se você tiver a possibilidade, ir assistir, né? Tomar conhecimento, né, das coisas. Interessante, eu acho.
Sim, com certeza. Eu acho que às vezes a gente falando, são temáticas de objetivos da ONU e tal, às vezes parece uma coisa muito pesada.
Acima, né?
Muito
não,
acima.
Não,
nada
a ver, gente.
Não é.
A gente tem que pensar junto a respeito das coisas.
Exatamente. São questões que estão ligadas ao nosso futuro e
ao nosso dia a dia,
ao nosso dia a dia, ao nosso meio ambiente, como melhorar isso.
Isso, exatamente. Muito bom.
Então, vamos lá. Então, o evento começa, né, os filmes vão ser exibidos hoje, né?
Uhum.
Começa as exibições hoje. Hoje vai ser exibido o filme, então, Sociedade do Almoço Grátis, que é um documentário que trata sobre renda básica incondicional. Então, aquele, né, é coisa que já existe em alguns países. Aqui no Brasil existe, né, tem algo que trabalha mais ou menos
semelhante
com isso. Mas essa renda básica incondicional seria todo cidadão português tem o direito a uma quantia X de dinheiro para ter a sua sustentabilidade básica, né? Ser sustentável, assim,
uhum,
ser, conseguir se sustentar, né? O básico. Então, como um dinheiro que você consiga ter moradia, alimentação, sabe? Então, essa é a ideia da renda básica incondicional, que vai ser discutido nesse filme Sociedade do Almoço Grátis. Após a exibição, vai ter um bate-papo com professores, né, o professor Fábio Augusto Reis Gomes e a Maria Isabel Acorone Teodoro. A exibição é às 14h30 no Auditório Ivo Torres. O Auditório Ivo Torres é aqui, o Auditório da FEA, aqui dentro do campus da USP de Ribeirão Preto. Tá interessado, vem pra cá, não precisa fazer inscrição, só você chegar, entrada gratuita. Eu sempre recomendo chegar um pouquinho antes, pra não ter problema de ficar de fora.
Aqui, vou falar, gente, é assim, o pessoal aqui da USP acaba indo bastante, né, nesses eventos aqui dentro do campus. E você que vem de fora, é obviamente super bem-vindo, mas tem esse detalhe, chega um pouquinho antes pra você garantir a sua estadia lá. Você falou que o evento é uma realização em parceria da Superintendência de Gestão Ambiental da USP e do Escritório Regional do Programa Cidades do Pacto Global da ONU?
Eu não falei, mas ainda bem que você está aqui para falar isso.
Realização da Ecofalante, adorei esse nome, viu? Parceria da Superintendência de Gestão Ambiental da USP e do Escritório Regional do Programa Cidades do Pacto Global da ONU. Muito importante a sua participação e a sua opinião a respeito disso. De repente você vai ter ela mais formada depois de assistir esses filmes.
Exatamente.
Não é?
Exatamente. Então, só pra gente finalizar, esse filme é hoje.
Tá.
Aí depois, no dia 3 de outubro, vai ter exibição de outro filme, que é o Krenak, que fala de uma tribo que esteve né, envolvida bastante na história do Brasil, então desde da chegada do Dom João VI até o desastre ambiental do Rio Doce, né, causado pela ruptura da barragem de Mariana.
Algo
tal.
Inesquecível.
Exatamente.
Infelizmente.
Então, o filme conta um pouquinho, né, da vivência dessa tribo que, né, está transitando pela história do Brasil. A exibição vai ser às 19h. Essa exibição vai ser no Teatro do Campus, lembrando que é no dia 3 de outubro, então a gente
outra
volta...
Outra quarta, a gente
exato.
Tá falando de uma quarta para outra, mas a gente relembra.
Isso, a gente volta a falar sobre isso para vocês não esquecerem, mas se você puder estar tá interessado,
deixa
já marca na agenda,
né?
Exato, mas não tem problema.
Boa.
Também a entrada gratuita.
Vale a pena, viu, gente? A gente não pode deixar para lá essas questões ambientais, não. A gente tem que ser participante mesmo, ativo, para entender o que está acontecendo e para fazer alguma coisa a respeito.
Perfeito.
Né?
Certíssimo, Cláudia.
Vamos ouvir Minha Casa?
Vamos lá.
Evandro Navarro cantando aqui pra gente.
Pra deitar no berço, calar e rezar o terço, pousar os olhos no horizonte, molhar a sede nessa fonte, dançar com a vida e o tempo, e jogar os sonhos ao vento, abrindo asas minas. Faceira, noite feiticeira, no mar discreto.
Express Cultura.
107,9.
Meio-dia e 47, você ouviu Evandro Navarro, música dele mesmo, Minha Casa. Muito bom ter a sua companhia aqui no Express Cultura. Participe, mande seu alô pra gente pelo Facebook. Estamos aqui atentos, aguardando você. Agora vamos em frente com uma bela entrevista do Kaled.
Entrevista.
Uma obra clássica de Mozart vai ser apresentada esse final de semana aqui em Ribeirão Preto. Eu estou com a professora Silvia Berg, que faz parte da ópera Don Giovanni. Professora, tudo bom? Boa tarde.
Boa tarde a todos.
Professora, eu queria que você começasse me explicando sobre a importância da obra Don Giovanni, né, para a história da música operística.
Bom, falar, né, que a ópera é uma obra-prima é cair no lugar comum, né? Porque, assim... Eu, particularmente, não conheço nenhuma obra de Mozart que não seja muitíssimo bem escrita, que não sejam obras significativas, né? O Don Giovanni não é, assim, a primeira ópera dele, ao contrário, ele já tinha escrito muitas óperas. Uma delas, ele começa a escrever óperas em 1767. Em 1768, ele escreve uma ópera que se chama Bastien e Bastienne, que já foi feito aqui no campus da USP pelo menos algumas vezes, duas, três vezes, né, que é uma ópera assim, da infância, juventude dele. Ele tinha 13 anos quando ele faz essa ópera. E ele escreve muitas outras, até chegar às óperas mais conhecidas, né, do grande público, que são as Bodas de Fígaro, Don Giovanni, Così fan tutti, a Flauta Mágica, né, a Clemência de Tito, que são as obras do final da vida dele. Mas a gente tem que levar em conta que ele tinha só 32 anos quando ele escreve Don Giovanni, né? E fora isso, ele tinha escrito concertos, ele tinha escrito sinfonias, ele tinha escrito uma obra imensa. Então, eu acho assim, que o mais interessante para a gente não é discutir se é uma obra-prima ou não, é indiscutivelmente uma obra-prima, mas discutir que as condições, né, de produção dessas obras, a importância da arte, né, porque essa obra já tem 231 anos desde a sua estreia. Então, assim, é mais interessante perguntar por que essa obra ainda continua sendo tão interessante e tão importante.
Então eu jogo essa pergunta para você, professora. 200 anos, como
então,
que ela...
Por que essa obra é tão importante? Né? Claro que musicalmente é indiscutível, assim, o valor dessa obra, mas assim, o libreto traz em si assim, situações muito, muito contemporâneas. Né? Então, assim, o que a gente discute é assim, por que uma obra de arte, né, que foi escrita foi estreada há 231 anos, continua sendo tão importante? Então, por que a arte é tão importante, que consegue transcender as condições, né, de produção, de execução, consegue transcender a sociedade da época e continua sendo atual? Então, assim, o Don Giovanni, ele é uma pessoa com um poder extremo, ele é um sedutor, ele é um libertino, ele é muito rico, ele escapa de todas as situações e não existe na Terra nada que possa detê-lo. Ele também não se arrepende, né? Então, é essa situação de poder extremo, né, que seduz a todos. Então, assim, essa é a grande, né, força dessa ópera, porque ele só é punido, quer dizer, não vou contar o final, né, mas ele só é punido, assim, pelas forças do além. Quer dizer, a única coisa, porque não existe nada na Terra que possa detê-lo, né? E isso, assim, é um tema que tem perpassado gerações e gerações, e você tem muitas produções. Então, essa temática do Don Giovanni é somente uma das, né? Mas que faz essa ópera, assim, um dos marcos da literatura operística. E, obviamente, né, pela qualidade musical extraordinária que permeia, assim, todas as produções de Mozart e desta ópera.
Professora, essa montagem da Don Giovanni, que vai ser apresentada esse final de semana, ela é uma grande produção, né? São mais de 100 pessoas envolvidas e você ficou responsável pelo ensaio do coro. Como que surgiu esse convite? Como que foi o ensaio? Quanto tempo de ensaio para esse coro?
Bom, esse convite surgiu diretamente do maestro Cláudio Cruz. E o coro, ele é formado por alunos do departamento de música, por ex-alunos, por alunos que estão agora no ALMA, que é um projeto de educação muito, muito importante aqui, tem uma função muito importante aqui em Ribeirão Preto, e que serão nossos futuros alunos, e por dois cantores que já cantaram muito com a gente, que sempre participaram desse processo, né, do departamento, que é um departamento bastante novo. Então, assim, esse coro congrega, basicamente, assim, o coro é formado praticamente só com pessoas relacionadas ao departamento ou pelo intercâmbio com o ALMA. E esse coro, assim, ele foi montado, ele não é um coro do departamento, tá, mas foi montado por um edital, por provas, onde todos prestaram essas provas e nós selecionamos as vozes.
Uma coisa que eu achei legal, professora, a ópera está com a estreia marcada para esse final de semana, né, 29 e 30, só que no dia 26 vocês vão fazer um ensaio aberto, né, aberto à população que às vezes não tem a condição, né, de pagar para estar no Teatro Pedro II.
Isso é muito importante.
Sim.
Muito importante, porque no dia 26, né, às 19 horas, será uma resta aberta e há projetos sociais, né, escolas, projetos sociais. Isso é importantíssimo. É assim, a função social, né, de um projeto dessa envergadura que abre suas portas para a comunidade nesse ensaio aberto. Então todos estão convidados e o espetáculo está muito bonito.
Ainda se tem muito essa ideia que a música de câmara, a ópera, ela é muito voltada para um público mais acadêmico. Eu acho que abrindo, né, mostrando que essa ópera é para todos, que todos podem ter acesso, eu acho muito importante, né, até para divulgar mais a música de câmara.
Bom, música de câmara é uma música assim, com pequena orquestra, pequenos grupos de cantores, né? A ópera é um outro gênero.
Ah, desculpa, então.
Mas, assim, eu entendo o que você quis dizer, e isso, assim, é importantíssimo, porque existe, assim, uma falsa noção de que música erudita é elitista, o que não, sim, é verdade. É aberta a todos, só que, assim, ela é muito mais profunda e muito mais complexa e requer uma atenção e requer uma disposição a essa atenção que é muito maior. Mas, assim, a experiência que temos, assim, é que toda vez que fazemos concertos ou fazemos apresentações para um público dito, assim, não erudito, assim, a recepção é muito grande, muito boa. Existe, assim, uma grande receptividade desse público e muita vontade de conhecer. E é isso que é importante, né? É essa questão, assim, de você levar uma mensagem, de você levar a arte à população, transpor, né, os muros aqui da universidade, os muros invisíveis aí da universidade, levando a obra de arte que atinge a todos.
É isso mesmo, professora. Muito obrigado. Eu conversei com a professora Silvia Berg, ela que se apresenta junto com com a ópera Dom Giovanni esse final de semana aqui em Ribeirão Preto. Professora, eu deixo esse espaço final para você fazer um convite para os nossos ouvintes, às vezes acrescentar algo que eu não tenha perguntado, que a senhora ache interessante que esteja colocado também.
Bom, sejam bem-vindos a esse espetáculo que está muito bonito, muito interessante, muito atual. E as restas serão dia 28 às 20 horas, dia 30 às 18 horas, dia 2 de outubro às 20 horas. E lembrando mais uma vez que essa resta aberta será no dia 26 às 19 horas. E essa resta é aberta à comunidade, aberta a entidades, escolas, né? E que esperamos a todos que venham nos prestigiar.
Express Cultura
107,9. Meio de 56. Muito boa entrevista, hein, Khaled? Parabéns.
Parabéns.
Até descobriu coisas interessantes, né? Dúvidas foram sanadas ouvindo esta entrevista. Muito bacana.
Então, eu
música de câmara, música de orquestra.
Eu dou os parabéns pro pessoal que tá envolvido na produção desse espetáculo Dom Giovanni. Então, só relembrando, hoje vai ter esse ensaio aberto, 7 da noite, no Teatro Pedro II, né?
Que bacana poder proporcionar isso para as pessoas, né?
Com certeza.
Ensaio aberto é incrível. Quem tiver a oportunidade, vá.
A estreia do espetáculo é no dia 28, que é sexta-feira agora, às 8 da noite, Teatro Pedro II também. Então essa é a estreia. Depois o espetáculo volta a ser apresentado no dia 30, que é no domingo. E depois, então no dia 30 às 8 da noite também Teatro Pedro II e depois no dia 2 de outubro às 6 da tarde.
Ah, tá.
Também Teatro Pedro II. Então as três apresentações lá.
Entendi. Dia 2 de outubro, então, é na terça.
Exatamente.
Muito bom. Então a gente vai ouvir algo muito importante agora, já que a gente falou de música especial, não é diferente de ópera. Choro das Três é um grupo instrumental com a música do Mozart, Alla Turca.
E a gente se despede?
A gente se despede.
Então tá, pessoal, até amanhã. Amanhã a gente volta com mais dicas.
Valeu, até amanhã, gente. Obrigada.